Você que pertence ao agronegócio ou está interessado nele, precisa conhecer a Terra Desenvolvimento. A Terra oferece métodos exclusivos para a gestão agropecuária, impulsionando resultados e lucros. Com tecnologia inovadora, a equipe da Terra proporciona acesso em tempo real aos números de sua fazenda, permitindo estratégias eficientes. E não pense que a Terra só dá conselhos e vai embora, não. Ela vai até a fazenda e faz acontecer. A Terra executa junto com você. E se você não é do ramo e está interessado em investir no agro, a Terra ajuda a apontar qual atividade melhor se encaixa no que você quer. Descubra uma nova era na gestão agropecuária com a Terra Desenvolvimento. Transforme sua fazenda num empreendimento eficiente, lucrativo e sustentável. terradesenvolvimento.com.br. Há 25 anos, colocando a inteligência a serviço do agro. Lá em 2007, na pré-história do Café Brasil, eu gravei um episódio falando de Portugal e da Revolução dos Cravos, que neste ano de 2024 completa 50 anos. 50 anos, cara. Visitei Portugal pela primeira vez no final de 2004. Meu avô veio de lá e a cultura portuguesa foi parte fundamental da minha formação. Eu me lembro com saudades das festas portuguesas na Associação Luso-Brasileira de Bauru, das danças típicas, do fado, do bolinho de bacalhau, cara. Percorrer os monumentos e museus de Lisboa e Sintra foi uma experiência emocional. Dá para perceber claramente de onde viemos. Tem muito de Brasil em Portugal. A arquitetura das igrejas, com motivos da fauna e flora brasileira, o nosso ouro, nossas árvores, está tudo lá. De 2007 para cá, muita coisa mudou. Os brasileiros migraram com força para Portugal e as duas culturas nunca foram tão combinadas, com os benefícios e problemas que isso sempre traz. No mês em que a Revolução dos Cravos completa 50 anos, eu vou revisitar o Café Brasil 40 de 2007. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Fala, Luciano, beleza? Rodrigo Plin aqui. Eu sou seu ouvinte desde 2017. Tô meio sumido aí da rede. Mas eu queria te dar meu ponto de vista sobre essa questão aí dos argonautas, cara. Cara, eu acho que você ocupa um nicho dentro da direita. Porque eu mesmo conheço várias pessoas da direita que não querem conteúdo cultural. O cara é de direita, mas ele quer saber se o Bolsonaro vai ser preso ou não e para por aí, cara. Ele quer xingar o Lula, saber se o Bolsonaro vai ser preso ou não e para por aí. Então existem vários nichos dentro da própria direita e você ocupa um nicho muito específico, que é falar sobre cultura, falar sobre o Brasil dentro da direita, né? E isso restringe muito o teu acesso, eu acho, cara, meu ponto de vista, assim, pela experiência que eu tenho com as pessoas que têm ao meu redor, que são de direita, mas às vezes eu comento sobre um programa teu e o cara não sabe quem você é. Aí eu falo, não, Luciano Pires, o cara faz o Café Brasil e tal, há muitos anos, mas o cara, assim, não adianta nada, porque o cara não quer isso, ele quer só falar mal do político, entendeu? Então eu acho que é um problema, assim, do espectro que você está ocupando dentro dessa distribuição de ouvintes aí, entendeu, cara? E no final das contas, eu acho que para você crescer dentro, usando esse teu material, eu acho muito difícil, na verdade, eu realmente acho, porque as pessoas não querem isso, não tem muitas pessoas, né, não tem interesse nisso de fato, ela tem interesse na polêmica, então é o que a Revista Oeste está fazendo, é o que o pessoal está falando lá na internet, está falando mal do Lula, essas coisas bem superficiais, entendeu? Eu, por exemplo, o COF, eu não imagino que o COF tenha muitos assinantes, né? Sim, são pessoas específicas, geralmente o cara é católico, ele gosta de filosofia, ou ele tem uma área, atua na área de humanas ou de comunicação, então tem uma série de camadas até você conseguir chegar no teu ouvinte, né? Então, essa é a minha opinião, cara. Eu tô dando um palpite aqui, não sei se isso pode contribuir de alguma forma.
Olha, em vez de gravar aqui a minha resposta, eu vou reproduzir exatamente o áudio que eu mandei para o Rodrigo.
Fala aí, Rodrigão. Tudo bom, meu caro? Então, nós temos consciência, né? Eu tenho plena consciência disso que você falou aí. É claro, nunca vou ter 1 milhão de seguidores, nunca. E eu sempre repito para os caras, falar, cara, eu não estou reclamando de não ter 1 milhão de seguidores. Não é isso, cara. Eu estou reclamando de não ter 5 mil. Entendeu? O número que a gente busca aqui é tão ridículo, é tão baixo, que, cara, dá desespero. Nós não estamos atrás de 150 mil caras, não, cara. A gente queria ter 3 mil assinantes, que é um número ridículo. Se pegar a população brasileira e começar a estratificar, metade dela é de esquerda, legal, sobraram 100 milhões. Desses 100 milhões, 50% só entrou na internet. Ah, tá bom, sobraram 50 milhões. Desses 50 milhões, metade não está interessada em outra coisa que não seja putaria. Sobraram 25 milhões. Desses 25 milhões, metade só quer saber de política. Sobraram 12 milhões e meio. Desses 12 milhões e meio, metade não vai com a minha cara. Sobraram os 6 milhões e alguma coisa. Você entendeu? Por mais que você corte, sobra um puta de um público, cara. Sobra um público do tamanho do Uruguai, que daria tranquilamente pra gente tocar o Café Brasil aqui. A gente com 3 mil assinantes, cara, tava resolvido o assunto. E não sai de mil, cara. Não decola pra cima de mil. Então, não é um problema de estar num nicho. Por menor que seja o nosso nicho, ele tem tamanho suficiente pra fazer acontecer. O problema é que a gente não encontrou o caminho de chegar nos Rodrigo Klein da vida. Onde é que, cadê esses caras? Eu sei que quando se apresenta pra 10 caras aí, ninguém dá bola, cara. Vai ter que procurar mais 10. E aí, depois de apresentar pra 30, um veio. É uma seleção, mas por menos que ela seja, continua sendo um público que seria suficiente pra gente fazer o negócio andar aqui, né? Então, essa é a briga. Mas eu tenho plena consciência, cara. E nem tô interessado em buscar esses caras que querem treta. Não me interessa por isso, cara. Eu não quero esse público. Eu quero o público interessado em crescer, que é o que a gente já tem hoje, né? Só tá faltando ir um pouquinho a mais e chegar em mais gente. Sabe, visitar mais gente para de cada 100 que a gente falar, pegar um. É por aí. Como isso custa dinheiro, a gente não tem bala na agulha para fazer muito barulho, né?
É, meu caro, não tá fácil não, viu? O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil e o Rodrigo ganhará um livro, pronto. Vai ganhar em primeiríssima mão um exemplar do meu 11º livro, que ainda nem foi lançado, O Mínimo Sobre o Medo. Faz parte da coleção O Mínimo, que a Sedete publica, e eu honrosamente passo a fazer parte. É tão pequenininho que a minha vontade é dizer que eu escrevi 10 livros e um quarto. Rodrigo, mande seu endereço para a gente enviar o livro, que já já vai entrar em venda na Livraria Café Brasil, onde colocamos mais de 15 mil títulos muito especiais. Vai lá dar uma olhada, cara. livrariacafebrasil.com.br. E aí, quem tem mais perspicácia já sacou que eu tô fazendo uma série de programas aqui baseados em filmes famosos, livros famosos, e todos eles trazem de alguma coisa, de alguma forma, a realidade que nós estamos vivendo hoje, mas de uma forma alegórica, né? E é fascinante quando a pessoa me escreve e fala, bicho, entendi o que você quis dizer. O programa de hoje não é diferente, não. Só que fazer cada programa desse envolve um baita trabalho de pesquisa, sair atrás de informações, cruzar uma com a outra, buscar referências, pesquisar pelas músicas. É um trabalhão que eu gostaria de ter chance de fazer com mais tempo, sabe? Eu queria mergulhar 100% do meu tempo na produção desses podcasts aqui. O que só vai ser possível se você que está me ouvindo e que gosta do programa se transformar num assinante do Café Brasil. Pô, Luciano, você fica chamando assinante? Fico, cara, porque se não chamar o assinante não vem. De graça ele não vem. Então eu tenho que bater na cabecinha, pera aí, aqui, ó. É um toque, 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 pra pessoa acordar e dizer o seguinte, cara, eu gosto desse podcast, eu acho que, ó, eu escuto há muito tempo, ele agrega valor na minha vida, então nada mais justo do que contribuir com o podcast com uma assinatura. Se você entrar no canalcafebrasil.com.br, vai encontrar lá um comparativo de todas as assinaturas, escolha aquela que for melhor para você e pula para dentro do barco. canalcafebrasil.com.br. Vai para lá, cara. A gente espera.
horas mortas, noite escura, uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado de amargura, e através da vidraça enegrecida e rachada, aquela voz magoada entristece quem lá passa.
Você está ouvindo a cantora Marisa cantando o fado Vielas de Alfama, de Maximiano de Souza. Marisa é uma cantora de origem moçambicana que canta com a alma.
Não há fado que não diga coisas do vosso passado.
Eu amo tudo que foi, tudo que já não é. A dor que já me não dói, a antiga e errônea fé. O ontem que dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou, e hoje é já outro dia. Cara, como fazer um programa falando de Portugal sem Fernando Pessoa, hein?
A lua às vezes desperta e apanha desprevenidas.
Em 1974, Portugal era governado há 48 anos pelo regime salazarista de Oliveira Salazar, ditador que liderava um sistema autoritário, fascista e colonialista. Portugal ganhou o apelido de Albânia do Atlântico, lembrando o pequeno país do sudoeste da Europa, dominado por um regime socialista e tirânico, liderado por Enver Hoxha, por 4 décadas. As guerras africanas, que ocorreram de 1961 a 1974, e para onde a maioria dos jovens lusitanos foi enviada para lutar por 2 anos, não eram mais toleradas. A batalha interminável e desesperançada, que já resultara em mais de 8 mil mortes e 15 mil feridos, foi a inútil tentativa de manter um império ultramarino quando o colonialismo já havia acabado. Aos jovens oficiais do Movimento das Forças Armadas, o MFA, antes chamado de Movimento dos Capitães, ficou claro que derrubar o governo autoritário era o método mais rápido de acabar com a morte nas colônias. Eles perceberam que a batalha final deveria ocorrer nas ruas de Lisboa e não nas selvas da Guiné, Angola ou Moçambique, ou então nas areias morenas da África, como Fernando Pessoa descrevia. E eles tinham um objetivo simples: democracia, descolonização e desenvolvimento. Tirar Portugal do isolamento e realizar o antigo sonho de Antero de Quental de reintegrar Portugal na Europa. E o plano foi executado. Um pequeno grupo de oficiais, quase todos capitães do exército, derrubou o regime em apenas 17 horas no dia 25 de abril de 1974. O fascismo que invadira a Europa foi deposto inspirado em versos de poetas, repetindo o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. É uma história marcante, ouça só.
Uma mulher a cantar o seu fado e amargura.
Em 1944, os líderes das organizações de resistência na França foram instruídos a prestar atenção à BBC nos dias 1º, 2º, 15º e 16º de cada mês. Todos estavam em alerta na madrugada de 6 de junho de 1944. Eles já haviam ouvido pelo rádio a primeira seção da mensagem que veio de Londres, uma passagem de um poema do poeta francês Paul Verlaine, que dizia assim, ó: os soluços graves dos violinos suaves do outono. Esses primeiros versos do poema de Verlaine sobre o outono eram um código e foram ao ar nos dias 1, 2 e 3 de junho de 1944, significando que o dia da invasão, o dia D, estava próximo. A partir daquele momento, a escuta deveria tornar-se permanente. Os 3 últimos versos indicariam que o desembarque aconteceria dentro de 48 horas. E no dia 5 de junho, às 21h15, deu-se a audição dos últimos versos, repetida às 21h20, 22h e 22h15, marcando a excitação crescente de quem os ouviu. Ferem a minha alma num langor de calma e sono. Então desabou um dilúvio. Era o dia D, Num céu coberto por aviões de todos os tipos, milhares de navios, transportando mais de 200 mil homens das tropas aliadas, desembarcaram naquela manhã nas praias da Normandia para pôr fim ao nazismo que então dominava boa parte da Europa. 30 anos depois do dia D, em Portugal, também os resistentes antifascistas aguardavam uma mensagem em código. Eram os integrantes do MFA, o Movimento das Forças Armadas, composto por jovens capitães do exército português que estavam em alerta. Aos 20 minutos do dia 25 de abril de 1974, a Rádio Renascença colocou no ar a música de Zeca Afonso, Grândola Vila Morena, cuja letra falava em fraternidade, igualdade e de um estranho lugar onde o povo é quem mais ordena. Ouça...
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Existem canções que marcam grandes acontecimentos sociais. Essa é uma delas. As tropas nos arredores de Lisboa sabiam da canção Código. E ainda às escuras, um regimento da cavalaria de Santarém se deslocou com sua coluna para a capital. Ao amanhecer, o terreiro do Paço já estava ocupado sem que nenhum tiro fosse disparado. Os tanques e caminhões começaram a se aproximar dos lisboetas, que não sabiam o que estava acontecendo. Mas a população logo viu que as armas apontavam contra os edifícios do regime e não contra ela. A festa da multidão começou e, com ela, a Revolução dos Cravos. Revolução dos Cravos. Esse nome surgiu quando as vendedoras de flores chegaram ao local e fizeram um gesto espontâneo. Enfiaram cravos na ponta dos fuzis. Mas que diabos de revolução era aquela, hein? Não se ouviam tiros nem gritos de dor. O povo, tomado pela súbita sensação de liberdade, subia nos tanques e se abraçava aos soldados. Mulheres, crianças, velhos, todo mundo saiu de casa para celebrar aquele acontecimento extraordinário. A Lisboa dos tristes fados, naquele dia, tornou-se a cidade mais alegre de toda a Europa. Marcelo Caetano, presidente do Conselho de Ministros, o herdeiro político do ditador Oliveira Salazar, refugiou-se no quartel do Carmo. Enquanto isso, os espiões da PIDE, a temida Polícia Internacional de Defesa do Estado, resistiam a tiros do alto de seu QG, até que fossem rendidos no dia seguinte.
Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá. Mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso pá, navegar, navegar. Canta primavera pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim.
Você está ouvindo Chico Buarque, mais uma vez, remetendo à Revolução dos Cravos com Tanto Mar. Na letra, alguém envia do Brasil uma carta a um amigo em Portugal que chama de pá, corruptela de rapaz, e faz uma comparação entre a situação dos dois países. É lógico que a censura não gostou. Na parte especial, exclusiva para assinantes, eu vou contar um pouquinho mais sobre isso.
Canta primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alegria.
Pois bem, ao longo daquela quinta-feira chuvosa, todas as cidades importantes de Portugal, como o Porto, Évora ou Coimbra, caíram no controle dos militares rebelados. O Estado Novo, regime dos mais retrógrados da Europa, ruíra com uma facilidade impressionante em apenas 17 horas, pela firme decisão de um punhado de oficiais decididos a implantar uma democracia em Portugal. O saldo da Revolução foi de apenas 4 mortes, quando elementos da PIDE, a polícia política, dispararam sobre um grupo que se manifestava à porta de suas instalações em Lisboa. Como todas as revoluções, a dos cravos tem seus defensores e seus detratores. Muitos dizem que ela era necessária, mas que a tomada do poder pela esquerda atrasou Portugal em 30 anos. É para entender os fatos, é para examinar esses fatos que a gente tem se reunido para discutir o assunto, sabe? E foi para isso que eu criei a minha mentoria MLA Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo. A gente reúne pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Pega um caso como esse aqui da Revolução dos Cravos, a gente joga o tema lá e sai um debate maravilhoso sobre prós e contras, onde não tem ninguém xingando ninguém, não tem ninguém querendo derrubar ninguém, os egos ficam do lado de fora e o interesse do grupo é crescer, é se ilustrar, é entender melhor como é que o mundo funciona. Reuniões todo mês, um mês a reunião é digital, o outro mês a reunião é presencial e a troca é uma coisa insana, cara. Sempre temos vagas. Se você estiver interessado, acesse mundocafebrasil.com. Tem um link ali sobre o Master Life Administration. Clica lá, você vai saber mais a respeito. E se você é assinante do Café Brasil, agora vem o conteúdo extra. Eu vou falar sobre como a Revolução dos Cravos, lá de Portugal, teve um grande impacto aqui no Brasil. E vou contar uma curiosidade daquela música do Chico Buarque. Se você não é assinante, a gente vai pro fechamento.
Café Brasil. Seu Cabral ia navegando quando alguém logo foi gritando: Terra à vista! Foi descoberto o Brasil. A turma gritava: Bem-vindo, seu Cabral.
Escreve aí, ó, caminha para o nosso querido rei, que a terra é linda e generosa, que é gente muito bondosa.
Mas Cabral sentiu no peito uma saudade sem jeito.
Volto já para Portugal, quero ir pela Barigui.
Nesta data, cumprimentamos carinhosamente a laboriosa comunidade luso-brasileira.
Quem é que lembra desse jingle da Varig, hein? É de 1969. Seu autor é Arquimedes Messina, um dos compositores de maior sucesso e mais desconhecidos do Brasil. Messina é autor do Silvio Santos Vem Aí, papá, tararana. Foi parceiro de Adoniran Barbosa e autor do jingle do Café Seleto e de tantos outros para marcas como Antártica, Pullman e Volkswagen. O jingle do Seu Cabral foi gravado pela cantora portuguesa de fados Hilda de Castro, que fazia uma turnê pelo Brasil e fez tanto sucesso que chegou a ganhar versão de marchinha carnavalesca e foi vendido como disco compacto.
Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dose de lirismo, além da sífilis, é claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e, sinceramente, chora.
Você está ouvindo Zélia Duncan interpretando Fado Tropical, composta por Chico Buarque e Rui Guerra em 1973 para a peça Calabar, O Elogio da Traição. Um ano antes da Revolução dos Cravos, portanto, mas impossível de dissociar-se dela. Fado Tropical é uma obra repleta de camadas, que critica a colonização portuguesa e ataca o regime militar brasileiro que começou em 1964. Essa canção faz uma conexão entre o fado português e o clima tropical do Brasil. apontando para a semelhança política entre os dois países, que na época viviam sob regimes autoritários.
Meu coração tem um sereno jeito.
A letra começa invocando a musa do meu fado e a mãe gentil, que são formas poéticas de referir-se ao Brasil, inspiradas na literatura portuguesa e no hino nacional brasileiro. A data, 1º de abril, é mencionada logo no início, remetendo tanto ao Dia da Mentira quanto à data alterada da mobilização militar de 1964, em um claro jogo de palavras que critica a manipulação e a mentira como ferramentas de poder. O verso, aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal, é especialmente carregado de ironia. No contexto da peça para a qual a música foi escrita, essa frase sugere uma crítica à continuação do colonialismo e da submissão ao imperialismo. Evidentemente, os militares a interpretaram como uma ofensa, pois admitir que o Brasil poderia se tornar um imenso Portugal era como reconhecer que vivíamos sob uma ditadura. Um ano depois da criação da música, a Revolução dos Cravos trouxe ainda mais significado para a canção. A ideia de que o Brasil poderia seguir o exemplo português e também derrubar a sua ditadura tornou o fado tropical ainda mais subversiva. O impacto dessa música vai além de sua época. Ela continua sendo um símbolo de resistência e uma lembrança das lutas contra a repressão e a censura, mostrando como a arte pode ser uma forma poderosa de crítica social e política. Mas sempre existe um mas, né? A Revolução dos Cravos, embora celebrada por encerrar a ditadura em Portugal e iniciar a democratização, enfrentou várias críticas. Após a Revolução, Portugal sofreu uma desordem econômica devido a nacionalizações e reformas agrárias radicais, levando a uma prolongada instabilidade financeira. O período pós-revolucionário foi marcado por intensa polarização e conflitos entre grupos políticos, dificultando a governança eficaz e, às vezes, resultando em violência. A rápida descolonização das colônias africanas levou a guerras civis nos novos países e desafios econômicos e sociais em Portugal com a chegada de retornados. Internacionalmente, a Revolução foi vista com preocupação, especialmente pelos aliados de Portugal na OTAN, que temiam a instabilidade e a influência soviética. A narrativa romantizada da Revolução tem sido revisada, destacando-se as complexidades e as falhas do processo, como a falta de preparo para uma transição democrática suave. A politização das Forças Armadas durante a Revolução levou a uma crise de identidade e a uma reformulação subsequente das instituições militares. Como todo período revolucionário, a Revolução dos Cravos não foi apenas uma romântica retirada de uma ditadura do poder. Aquele período é complexo e suas diversas consequências na sociedade portuguesa e brasileira precisam ser considerados para uma avaliação sobre os custos e benefícios.
Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa.
Então é assim, ao som de Casa Portuguesa, com a grande fadista Amália Rodrigues, que este Café Brasil Luso-Brasileiro se despede. Olha, essa canção preencheu todos os cômodos da casa dos meus avós durante a minha infância e animou as festas portuguesas na Associação Luso-Brasileira de Bauru 60 anos atrás.
É só o meu pão e vinho, o caldo verde, o verdinho, a fumegar. na tigela.
Você entendeu a mensagem deste episódio, hein? Ao falar da Revolução dos Cravos, eu falei de liberdade. Mas eu não sou ingênuo a ponto de achar que, apesar dos cravos, tudo aquilo foram flores. Cara, a herança foi um regime socialista que, entre mortos e feridos, trouxe Portugal à situação em que ela se encontra hoje. Portugal experimentou momentos de crescimento, momentos de baixa, momentos de problemas sociais terríveis, problemas econômicos muito complicados. Raramente experimentou períodos tranquilos após a Revolução e continua tentando encontrar seu caminho. Mas é nossa pátria mãe, meu coração mora um pouquinho por lá. De novo, quando eu falo de Revolução dos Cravos, me interessa falar de liberdade. Reitero aqui o meu convite, junte-se aos conspiradores do Café Brasil, canalcafebrasil.com.br, escolha seu plano e venha para o barco.
Uma casa portuguesa fica bem.
O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais. Se você gosta do podcast, imagine uma palestra minha ao vivo e eu já tenho mais de 1.200 no currículo. Conheça os temas que eu abordo no mundocafebrasil.com e mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para encerrar, prepare-se. Um poema chamado Liberdade, do grande poeta português Miguel Torga. Liberdade que estás no céu, rezava o Padre Nosso que sabia, a pedir-te humildemente o pio de cada dia. Mas a tua bondade onipotente nem me ouvia. Liberdade que estás na terra, e a minha voz crescia de emoção, mas um silêncio triste sepultava a fé que ressumava da oração. Até que um dia, corajosamente, olhei noutro sentido e pude, deslumbrado, saborear enfim o pão da minha fome. Liberdade que estás em mim, santificado seja o vosso nome.
Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo. Além das... claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora.
Avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical. E a linda mulata, com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Meu coração tem um sereno jeito e as minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito desencontrado eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. E se meu coração nas mãos estreito, me assombra a súbita impressão de incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a aguda empunhadura à proa, mas o meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa.
Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre traz os montes, e numa pororoca deságua no tejo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial.